Conta um Conto apresenta de Marcelo Fávaro Nehebkal, a Ilha das Cobras.
Ora, o que querem dessa vez?
Se eu já repeti essa história hoje mesmo no finzinho da tarde.
Que pretendem me ver maluco, é isso? Querem minar o pouco que resta de minha inútil sanidade por conta de uma história que eu mesmo estou começando a duvidar? Não fosse o meu pé amputado dentro daquele saco podre, eu mesmo não acreditaria. Pois eu já não repeti que se for pela morte do meu estimado amigo Jonas, ou mesmo daquele sacana do Figueira, podem me levar para a prisão. Qualquer lugar que me levarem, seja aqui nesse hospital, naquele maldito escritório, ou numa cela gelada de um presídio, ou até mesmo no inferno, ainda assim não será o pior lugar que já estive na vida. Eu estou pouco me importando. O Figueira? Dane-se aquele maldito Figueira. É por culpa dele que estamos aqui. Oras, vamos. Coloquem logo essas algemas. Só não me levem de novo àquela ilha. Por Deus, vocês são malucos achando que eu vou voltar para ajudar nas buscas do Jonas. Se querem acreditar, meu depoimento está completo na mesa do escrevente. E vão vocês todos pro inferno. Eu não vou voltar para a Ilha da Queimada Grande. Eu não vou voltar para a Ilha das Cobras. Se eu gostava do Jonas? Que pergunta idiota. É claro que eu o estimava, além do coleguismo que tínhamos no escritório. O Jonas era um sujeito fácil de se gostar. Um amigo como poucos podem ostentar dizer. Todo mundo gostava do Jonas, horas. Entre mentes era tímido. Eu mesmo que trabalhei com ele durante 15 anos na repartição, nunca soubera que era afeito às pescarias. E quem iria dizer? Tão somente o soube por conta do Figueira. O Figueira que me contou. Queres pescar no fim de semana próximo? Ora, e macaco quer banana? Para onde vamos? Guararema, na Billings?
Nada, você tá por fora. O esquema dessa vez é pescar em alto mar.
E quem tem barco pra isso?
O Jonas, pô. Barco bom, do motor duplo. Ele aluga lá em Itanhaém.
Acredita que mesmo gostando de pescar, eu nunca o fiz em alto mar?
Não sabe o que tá perdendo, cara. Carapau, barracuda, malinha azul, garopa. Não é essa tilápiazinha que você está acostumado a pegar lá no pesqueiro do Timbaú?
Disse o Figueira, sentando-se ao meu lado.
Tem dois lugares que qualquer pescador precisa se aventurar. O primeiro é no Pantanal, é claro, todo mundo sabe. E logo em seguida vem o alto mar. É fora de série. Você precisa ver.
Eu não sei, cara. Eu tenho meus receios.
Receio de quê? Vai me dizer que tem medo de passar mal. Deixa de ser mariquinha.
Não, claro que não. Eu não tenho enjoos. Eu disso eu já sei, é que...
O quê?
Bem, alto mar, mar aberto. Esse barco, ele é seguro?
Ah, que pergunta. Imagine se o Jonas vai nos colocar num barco que não seja seguro.
O Honesto era uma embarcação para 8 pescadores, mais um piloteiro e seu ajudante. Com seus 25 pés, parecia ser menor do que nas fotos que o próprio Jonas mostrou. O pier na boca da barra, eu confesso que poderia ter uma estrutura melhor. Entretanto, achei que esse detalhe foi irrelevante diante do profissionalismo dos funcionários da marinha. Tínhamos acordado cedo, antes das 4. E o Honesto já nos esperava pronto às 6 da manhã, quando tomamos nosso último café em terra firme. Confesso,
lembrando agora, que não me sentia muito bem naquele momento. A paisagem, embora exuberante, claro, destoava em contornos sombrios, na medida em que a noite vinha se findando para dar lugar ao dia ensolarado que viria logo a seguir. O piloteiro se chamava Nelson Badejo e parecia ser um homem com muita história no mar. Mantinha uma barba acinzentada, até quase a barriga avantajada. Não parecia ser um sujeito calmo, apesar de demonstrar simpatia ao falar conosco.
O roteiro é completo. 12 horas. Voltamos ao anoitecer. Eu levo vocês onde tem mais peixes. Após a Ilha das Cobras. São R$800. Vocês podem dividir em até 8 pescadores.
Disse antes mesmo da gente embarcar.
Só estamos em 3,
respondeu Jones, tirando seus equipamentos de pesca de dentro do carro.
O mínimo que posso fazer é 500. E a privada do banheiro do barco não funciona,
devolveu o piloteiro, fazendo sinal para o seu ajudante, que enrolava um cabo no convés.
Pô, Siberiano, deixa essa corda aí, eu já falei que não é para enrolar assim.
Siberiano era um sujeito muito magro, com a pele muito morena do sol, debaixo de um boné carcomido, assim como a regata amarela, com o olhar que, sinceramente, me incomodava. Tinha o rosto encaveirado e os olhos amarelos. Era jovem, mas os dentes pareciam de um ancião, tão podres que eram. A princípio mostrou-se quieto, mas bastou que fechássemos a viagem e o barco ter deixado a foz do Itanhaém para que ele se mostrasse um péssimo companheiro de viagem.
É uma porcaria essa sua vara. Coisa da China, tiozinho. Esses comunas mal sabem fazer um pedaço de pau com uma cordinha na ponta. São uns miseráveis enganadores.
Pigarreava de lá. Esse barco tem GPS? Perguntei para o Figueira.
Olha lá, Badejo,
ironizou o siberiano em cima do mastro.
O novato aqui perguntou se temos GPS.
O piloteiro, que mascava fumo na cabine, sorriu.
Fique tranquilo, amigo. Temos um rádio bem potente. Olha a altura da antena atrás de mim. E conheço essa região desde a época em que tudo isso aqui pertencia aos índios. Fique tranquilo.
Aqueles sacanas preguiçosos,
exclamou o siberiano, já no convés, separando as iscas em baldes tão sujos quanto seu próprio corpo. O som da madeira estalando era outro motivo para o meu desassossego. Jonas confiou-me que era normal, inclusive o rato saindo do banheiro. Todos estavam agindo como se estivesse tudo em ordem, embora nunca tivessem usado os serviços do Honesto, o barco branco e azul que deixava a costa rumo à imensidão do oceano. A orla estava deserta e aquilo insuflava meu sentimento de desgosto. É sempre quando não dá mais para voltar atrás que a gente sente aquele arrependimento de não ter deixado para lá. É engraçado. Eu sempre senti isso. Um arrepio quando as coisas estão fora do meu estado de conformidade. Eu gosto de rotina. Como peças de quebra-cabeças diferentes, isso me deixa arrepiado. Para minha mente pragmática, seres da Terra ficam na Terra. E seres submersos deveriam, ao meu ver, ficarem submersos naquelas malditas águas salgadas. Sombrias e profundas. As condições do mar pareciam boas. E isso foi animando meus amigos, que já preparavam suas linhas de pesca. Como nessas situações, as varas precisam ser mais longas. O piloteiro emprestou-me uma de suas.
Essa belezinha aqui suporta até 40 quilos, marinheiro.
Disse Nelson Badejo ao me estender o equipamento sorrindo.
Não dê ouvidos ao siberiano. Esse caboclo caiu do colo da mãe quando ainda era um bebê. Vivia na vila zambeteando, procurando comida no lixo. Eu que peguei ele para ajudar aqui no barco quando ainda era um menino.
A mãe nem deu falta. Veio e acabou ficando o garoto. Mora aqui no Honesto desde então. Ele rosna pros clientes, mas não morde, não. Em terra firme ele não abre a boca. Diz que tem medo que a bruxa leve ele. Olhe só a leseira do coitado. Mas quando deixamos o rio e entramos no mesmo no mar, aí ele se alegra de novo.
Você deve pescar com molinete, não é?
Perguntou-me siberiano vindo da popa. Eu prefiro carretilha, disse Amargo.
Olha lá, Marujo, vai se enrolar com a linha, hein?
Sorriu enquanto acendia mais um cigarro no meio de seus dentes horríveis. O terceiro desde que zarpamos.
Vai usar quantas libras?
Eu tenho uma de 40. Rosnei sem olhar para o lado.
Isso aqui é pesca de gente grande, amigo. É preciso de pelo menos uma boa linha de 60 libras.
Ele estava decidido a me subjugar. E eu não estava com paciência para responder. Eu não costumo bater palma para doido. O mar trazia ondas cada vez maiores e eu estava em dúvidas quanto à minha resistência para enjoos. Uma coisa é você fazer um cruzeiro para Búzios com a sua esposa num transatlântico. A outra é balançar numa geringonça menor do que um micro-ônibus. Me diz aí, puxou o assunto o Figueira. Que tipo de história você já ouviu nesse mar sem fim?
História do quê? De lenda que o povo conta?
Perguntou o siberiano pulando de um lado para o outro do barco como se fosse parte dele.
Bem, nessas escuridão de madrugada tem de tudo aqui na água, não é, chefia? A gente se acostuma a ver coisas que até o ser humano da terra desconfia. Tem um caboclinho d'água, um pé de garrafa, o come-língua, o pai das águas e por aí vai.
Já viste algum?
Ah, chefia, eu não vejo porque não dou liberdade para essas qualidades de espírito, não. Com todo o respeito.
Continuou o ajudante falando e andando com o cigarro prestes a acender no canto da boca.
As entidades só aparecem se você der energia a elas com seu medo. Ou liberdade. E eu não sou homem de ter liberdade com essas coisas. E também não tenho medo de nada que ande debaixo dessas águas, não.
Só de bruxa, então. Soltei sem olhar para ele.
Como é que é?
Disse o homem descendo num pulo de cima da cabine, onde amarrava a corda no mastro. Em um segundo vi o seu facão a 2 centímetros de minha garganta. E o olhar do sujeito tinha todo o ódio que um homem poderia carregar.
Repete o que disse!
Ordenava com o facão apontado.
Siberiano, larga essa faca, menino!
Gritou o velho piloteiro sem tirar as mãos do timão.
Vamos! Pare de amolar o amigo. Ele está certo. Você morre de medo de bruxa. Chega a molhar a cama quando falam dela.
O ajudante parecia ter sido golpeado de ponta a ponta do seu corpo com um pedaço de arame pontiagudo. Demonstrou em seu rosto humilhação e dor. Fixou bem o olhar em mim e tratou de sumir no converso, indo para os aposentos inferiores da embarcação.
Ele te machucou?
Perguntou sorrindo o capitão.
Não? Que bom. Ele não iria te machucar de forma alguma. Como eu disse, é um bom garoto. Mas o senhor não deveria ter falado da bruxa para ele. Essa história mexe com os nervos desse rapaz, vai entender.
A fala do piloteiro experiente era mansa e me fez pegar respeito por ele ao longo do dia que vinha se firmando bonito. Um velho que, segundo dizia e repetia, tinha sido feito para o mar.
O peixe nasceu para ser peixe, amigo. E eu nasci para ser pescador. Se todo mundo no mundo fizesse o que nasceu para fazer, teríamos um mundo com menos desgraça. Concorda?
Já havia me acostumado a responder-lhe que sim. Pois a cada fala do velho, ele emendava num fático concorda. Mas de fato, algumas pessoas nascem para determinadas tarefas. E eu definitivamente não havia nascido para o mar.
A vida no mar é mais calma, apesar desse sacolejar todo.
Aqui eu mando e ninguém vem me importunar, disse o velho ainda mascando fumo. Eu nunca parei num domingo, sabia? Nunca comemorei Natal ou coisa do tipo. Feriado pra mim é quando a tempestade não deixa ninguém zarpar.
E como o senhor sabe onde tem peixe? Perguntei incentivando-o à conversa.
O peixe... Bem, o peixe tem hora que você escuta ele. Basta ficar em silêncio e prestar atenção.
Surpreendeu Nelson Badejo, enquanto tocava o Honesto ao Sul, com seus braços fortes e escuros, contrastando com os volumosos pelos brancos no braço. Navegamos por mais alguns minutos, até que o continente fosse apenas uma linha escura no horizonte. Ao sudeste, uma ilha de tamanho médio foi se tornando cada vez maior, até que eu pudesse definitivamente definir aos meus olhos sua geografia aproximada.
Bela ilha, apontei.
Aquela?
Disse Siberiano descendo do teto da cabine em sua forma trapezística que já estava nos acostumando.
Você disse bela? Com certeza não vai querer pisar nunca naquele pedaço maldito de terra. Vai por mim.
E por que não? O que tem lá demais?
O rapaz sorriu. Tornou a tirar uma casquinha comigo. Até finalmente parar quieto, olhando para as duas montanhas que se formavam à nossa frente. O capitão piloteiro veio se chegando.
Aquela é a Ilha da Queimada Grande, chefe.
Ah, a Ilha das Cobras.
O lugar mais perigoso da Terra,
confirmou o Siberiano.
Num naufrágio é melhor ficar abraçado a um pedaço de pau até a Antártida do que ir pedir ajuda nesse pedacinho do inferno. Vai por mim.
Era bonita de longe. E sequer dava a mínima impressão de ser um local hostil. O capitão tratou de desviar da ilha, continuando sua trajetória ao sul, para enfim, depois de 40 minutos a todo vapor, ir paulatinamente diminuindo a velocidade, até parar de vez. Estávamos os três amigos, mas o ajudante a bombordo.
É aqui,
disse travando o timão para jogar a âncora.
Sintam-se à vontade de jogar seus equipamentos,
disse travando o timão para descer a âncora.
Sintam-se à vontade de jogar seus equipamentos.
E assim foi. Era o nosso momento de diversão. Para quem gosta disso, sabe do que eu estou falando. Pescar é encontrar com Deus. Com o Deus que você traz dentro de si. Pelo menos é o que eu acho. E no mar, então, a sensação era outra, com certeza. Senti-me um tolo por ter tido medo antes. Era uma sensação vigorosa. Sentir o oceano inteiro na vara em suas mãos. A vida toda do planeta que veio do mar. É necessário que um dia volte a ele. E assim eu me sentia, voltando para casa.
Eu não disse que não tinha comparação?
Disse o Figueira olhando para o limite do mar. De fato, amigo, é melhor que o pesqueiro do Timbaú. Sorri com satisfação. Jonas, que andava quieto já havia meia hora, fisgou algo que lhe deu um tranco instantâneo, quase o lançando ao mar. Ele era o único usando a linha de 100 milímetros. Parecia estar prevendo. O peixe começou a brigar. E assim ficaria pelos próximos minutos, causando euforia nos que estavam no barco.
É enorme! Só pode ser enorme!
Gritou Figueira tentando visualizar o bicho dentro da água, enquanto Jonas fazia força tentando trazê-lo a bordo. A coisa brigou por mais de uma hora, indo e voltando, fazendo o amigo acompanhar com a vara. Quando cansou e os braços já ardiam em cãibras, passou a vara para o Figueira, que continuou a peleja. Mais 30 minutos e esgotado. Já ia passando o bastão para mim, quando o piloteiro veio como uma flecha, cortando a linha com o seu facão.
A atitude nos causou revolta. Ficamos sem entender. Tem coisas que é melhor deixar para lá. Não vale a pena.
Suspirou o capitão voltando para sua cabine. O falatório continuou. Figueira e eu não aceitávamos a desfeita do Nelson Badejo. Somente Jonas permanecia em silêncio. ao ser questionado por mim e meu amigo, apenas disse: "Foi melhor mesmo cortar a linha."
"Você ficou doido, Jonas? Por que diz isso?"
"Porque, bem, por um instante, eu acho que eu vi a coisa que vinha sendo puxada, mas não disse. Observei que um enorme albatroz vinha nos circundando desde que nos afastamos da costa, mas que por algum motivo, durante todo o tempo em que estivemos com o peixe, ou seja lá o que aquilo fosse, na nossa linha, a ave tinha se distanciado. Apenas dei por isso depois, quando os ânimos se acalmaram e o piloteiro nos indicou que prepararia o almoço. Não era nada além de um caldo feito com toda a variedade de peixes que podia existir naquela região. A princípio o olhei com desdém. Entretanto, após sentir o cheiro ao adentrar no cômodo contíguo à cabine de superestrutura, percebi que se tratava de uma deliciosa iguaria. Vi o albatroz se aproximando a este modo pela janelinha redonda. A ave tinha a coloração amarronzada e era enorme. O rapaz siberiano ia e vinha ralhando com o animal. Pareciam dois irmãos que se provocam durante o dia todo.
"O que tem de diferente nessa tal Ilha das Cobras?" perguntou Figueira enquanto tomava o seu caldo.
"Tem cobras", respondeu o capitão.
"Sim, sim, é claro, eu digo, bem, todo lugar tem cobras. Por que esse em si é especial?
Essa ilha?"
"Essa ilha simplesmente é o lugar mais perigoso da Terra, rapaz", continuou o velho com uma fala sombria. "Dizem que a Queimada Grande e a Ilha dos Sentinelas do Norte são dois lugares que nenhum visitante gostaria de passar as férias. Os Sentinelas você já deve ter visto nos jornais. É uma tribo de uma ilha lá no Índico que mata qualquer um que insiste em desembarcar por lá. É flecha na cabeça. O outro é essa ilha que vocês viram. Hoje só se pode pisar lá se você for um pesquisador, biólogo, essas coisas. Diz que a ilha se formou no final da última era glacial há 10 mil anos, quando as águas do oceano subiram. E as espécies que lá ficaram tiveram de se adaptar e se multiplicaram e se tornaram mais agressivas. Você sabe o que é a falta da água, a falta de alimentação? A espécie fica violenta. Hoje são milhares, em cima das árvores, à espreita das aves, se adaptando, evoluindo seus venenos, tornando-os mais letais. É a evolução milenar do mal." "Já falou pra eles do Deus Nerevkal?" perguntou o siberiano ao entrar na cabine.
"Ora, garoto, e quem liga pra essas crendices idiotas?"
"O Valdereno não ligava e olha o fim que ele teve", resmungou o ajudante.
"O Valdereno morreu de tonto, menino. Ninguém mandou ele aportar na ilha. O Valdereno entrou nessa falácia dos estrangeiros que pagavam até 30 mil por um exemplar da jararaca ilhoa, a espécie endêmica da ilha. Eles mandam esses exemplares para os laboratórios na Holanda para produzir remédio. Você sabe como funcionam essas coisas. E o Val, o burro do Val, como o chamávamos, inventou de pegar uma serpente dessas para vender no mercado negro. Quem contou essa história foi o Jerônimo Barqueiro, que estava com ele na ocasião. Diz que o Val aportou nas pedras da ilha e..."
"E o Nerevkal transformou ele em serpente!" exclamou o siberiano como uma criança assustada.
"Esse menino ouve histórias e fica depois impressionado. Chega a mijar na cama de medo",
retrucou o piloteiro Nelson Badejo, balançando a cabeça de um lado para o outro.
"Que história é essa de Nerevkal, menino?"
Foi o Jerônimo Barqueiro que disse, patrão. Ele mesmo falou e eu mesmo ouvi."
"O Jerônimo Barqueiro é um mentiroso, isso sim."
"Pois foi o que ele disse, padrinho.
Diz que o Valdereno subiu as pedras e se embrenhou na mata procurando as serpentes. E o Jerônimo ficou no barco esperando por ele por mais de 2 horas. Foi quando se cansou e tocou a sirene do barco chamando o amigo. Diz que Valdereno saiu do meio da floresta, totalmente transfigurado, padrinho. Verde, escamoso, com a língua de dar no peito, sem cabelo nenhum. Ficou com os olhos feitos serpente, assim, com risquinho no meio. O Jerônimo tratou de zarpar dali, feito o diabo quando vê a cruz. Deixou o bicho homem cobra pra trás.
E quem te falou do Deus cobra, menino?
Ah, isso eu mesmo descobri no livro de história que deixaram aqui no barco uma vez. Aquele professor pescador, o Nehebkal, é o Deus serpente. Ele guarda a entrada do mundo subterrâneo.
Está vendo por que eu não te mandei para a escola, menino? Para você não ficar repetindo essas baboseiras nos livros. Ele vê esses desenhos estranhos e acredita em tudo. Igual aconteceu com a tal da bruxa da boca da barra.
O padrinho não acredita, mas eu vi. Eu já vi a bicha uma porção de vezes na entrada da noite, lá com um lenço negro olhando para mim. Tava com uma vassoura e tudo, feia como uma bruxa. E não tinha um olho.
Aquela é a Dona Aurora, menino. A Dona Aurora é a esposa do Manuel Carreteiro.
Oxi, e eu não conheço mais a Dona Aurora, não? Não era a Dona Aurora a mulher que eu vejo na boca da barra, não, padrinho? Eu sou doido, mas não sou maluco.
A conversa ainda iria se prolongar mediante o ânimo dos dois. Não fosse um intenso sonoro solavanco que a embarcação deu, jogando todos nós ao chão. Algo definitivamente havia se chocado de frente com a proa do barco com intensa força. Meu terror sobressaiu-me quando, enfim, vi a consternação estampada no rosto da tripulação, que levantava tão assustada quanto a gente.
Jesus do céu, gritou Figueira, batemos numa rocha.
Esse é um problema, garantiu o piloteiro correndo para o deck.
Num raio de 15 milhas marítimas, não tem nenhuma rocha nesse pedaço de fim de mundo.
Deve ter sido um outro barco menor, disse Siberiano, esticando seu pescoço por sobre o amurado.
Nós vamos morrer, gritou o maldito Figueira desesperado.
Calma, rapaz. Ninguém vai morrer no meu barco,
estancou o capitão.
Seja lá o que acertou o casco, não está mais aqui,
disse esticando a vista de olho na linha de flutuação. E de fato, nada. Nem uma madeira velha, ou um bote à deriva, nem mesmo uma carcaça de baleia batera no honesto. Ainda fizemos a volta. Passamos bem devagar onde o navio se chocara. Nenhuma ocorrência. Nenhum banco de areia. Nada que fizesse uma embarcação daquele tamanho dar violento tranco daqueles. Figueira conseguiu se acalmar, mas o Jonas permanecia em total introspecção, olhando o mar do bico da proa. Ajustava de tempos em tempos seus óculos, os óculos redondos em sua cara redonda de homenzinho baixo que era. Jonas parecia procurar algo entre as águas, mesmo antes do encontrão que a embarcação sofrera.
A coisa que fisgamos, disse por fim. Ela veio se vingar.
Ora, deixe de falar besteira, respondi. Onde que um peixe conseguiria levantar esse barco desse jeito?
Aí é que está. Eu não sei bem ao certo se era um peixe.
Bom, você sabe que não tem baleias aqui nessa região. Ainda mais nessa época do ano. Você sabe, não sabe?
Não era uma baleia.
Nem nada que eu já tenha visto ou ouvido falar. Suspirou Jonas imóvel sobre a borda. E novamente eu percebi que o albatroz marrom havia se distanciado. Olhei em volta e não o vi. Interpretei como um mau sinal. O tempo que até então vinha ensolarado começou a virar rapidamente por volta das 14 horas. Olhei preocupado para o céu. Tinha dúvidas quanto à possível avaria causada pelo impacto ao casco do Honesto. Mas Nelson Badejo nos acalmou, dizendo que não viu nada que pudesse ser visto como um dano ao casco. O
tempo continuava escurecendo às nossas vistas. Pedi que retornássemos à costa. Jonas e Figueira endossaram o pedido. O capitão informou que faria nossa vontade, mas que não poderia devolver o dinheiro. Estando de volta em terra firme é o que importa, pensei. A âncora fora levantada, e naquele momento começaram a cair grossas gotas d'água. O céu já se pintava de preto por completo, e a maré já dava indícios de estar sob a influência dos fortes ventos que chegaram do norte. Olhei assustado para o piloteiro, e este devolveu o olhar, porém de confiança.
Vai ficar tudo bem, amigo. Se quiser descer ao interior do barco, a escotilha está aberta e tem camas lá embaixo.
Nesse momento, o siberiano subiu as estreitas escadas vindas do interior da embarcação aos berros.
Quem foi o desgraçado que trouxe isso para o mar?
Gritava, berrava e trazia nas mãos um cacho de bananas. Parecia possesso, gesticulando como um lunático em fúria.
Olhe para isso, padrinho!
Gritou para o piloteiro que enrolava o cabo da âncora.
Achei nos paióis!
São minhas. Eu comprei no caminho para Itanhaém. Pareciam boas, disse ingenuamente.
O rapaz saltou em minha direção e lançou as bananas ao mar por cima da minha cabeça.
Mas que desgraçado! Idiota desgraçado! Repetia.
Achei que iria me dar um murro, mas não. Virou as costas ainda gesticulando e sumiu a escotilha adentro.
Azar, disse o Figueira.
O que dá azar?
Trazer banana. Trazer banana a bordo de uma pescaria. Todo mundo sabe disso. Dá azar.
É sério isso? Você só pode estar brincando, exultei. Mas que crença idiota.
Não desfaça dos nossos costumes, amigo,
disse o piloteiro se aproximando a bombordo, segurando um pingente de santo.
A nossa cultura, as nossas crenças, às vezes é tudo que a gente tem. Já salvou a gente de muita coisa ruim. Não foi uma boa ideia trazer banana pro meu barco. Que São Pedro proteja a gente agora.
A tempestade se fez, descendo e varrendo o oceano com fúria e desalento, trazendo ondas monstruosas que invadiam o convés, chocando-se impiedosas no para-brisa da cabine de comando. Ficamos o capitão, Figueira e eu na cabine. Siberiano e Jonas preferiram permanecer no interior do barco, onde estavam nossos pertences e alojamentos. A assombrosa escuridão às 4 da tarde nos forçou a ligar os faróis do Honesto. Entretanto, um dos refletores, talvez o maior deles, parecia não responder à ignição da cabine, levando o capitão Nelson Badejo a escalar o mastro a fim de verificar se tivera o refletor algum mau contato. Figueira e eu demos apoio, pois o ajudante, ao que parecia, ainda estava perturbado por minha infeliz ideia de ter parado no meio da estrada para comprar bananas. Ouvia-se suas pragas vindas do compartimento inferior. Lá fora, o vento cortante trazia a água do mar aos nossos rostos, deixando-nos cegos momentaneamente, enquanto o piloteiro continuava lá em cima consertando a lanterna. Eu acho que foi nesse momento que o segundo encontro atingiu o barco. Segundos antes, ao que me recordo, vislumbrei o rosto do colega Figueira numa fração de segundo, antes da água marítima atingir meu rosto, fazendo-me perder a visão por alguns segundos, justamente no momento do encontrão no barco. A violência contra o casco foi maior dessa vez, fazendo a proa se elevar por uns 4 metros. O piloteiro conseguiu se segurar firmemente no mastro, permanecendo agarrado a ele. Já o Figueira, esse não mais estava no convés. Passei a vista como uma criança procurando a mãe na feira sem sucesso. E aos poucos, uma constatação monstruosa passou a tomar conta de mim. O Figueira havia sido jogado ao mar. Dei voltas às longarinas gritando por seu nome. O capitão, ainda pendurado ao mastro, fazia o mesmo. Entretanto, A forte chuva transformava a superfície do mar em algo indecifrável. Havia apenas borrões disformes, muita água no convés, gritos e desespero. Pensei ter visto o albatroz marrom passando numa velocidade que seria impossível para uma ave, levado como um graveto pela tempestade. Siberiano apareceu abrindo a escotilha assustado. Subiu rapidamente na cabine, ajudando o piloteiro a descer do mastro. Vinha gritando e esperneando.
O casco, padrinho! O casco! Algo atingiu o casco! Pelo amor da Virgem Mãezinha, padrinho! Tem um rombo no casco lá embaixo! E vem água invadindo os compartimentos!
A situação estava fora do controle definitivamente. Longe da costa, não sabíamos mais se era ainda dia ou se a noite já havia nos rendido. Estávamos à mercê de uma tempestade monstruosa, sem grandes chances de sair de lá com vida. Foi a primeira vez em meus 44 anos que realmente tive medo de morrer. E tudo era uma questão de tempo. O capitão tentava chegar até a escotilha para acessar os alojamentos, mas Siberiano não permitiu, fechando a porta abruptamente.
Você ficou louco, menino? O Jonas está lá embaixo, assim como os coletes salva-vidas.
Padrinho, não dá para descer lá não.
Já alagou tudo?
Tem uma coisa esquisita acontecendo lá embaixo, padrinho.
Nesse instante, eu que estava agarrado ao parapeito a bombordo, quando vi algo saltar de dentro do mar, como se fosse jogado de seu interior. Voou sobre minha cabeça como uma bola de basquete e se espatifou no convés, à nossa frente, causando-nos horror e náusea. Era a cabeça do Figueira, com parte de sua espinha dorsal presa ao pescoço. E isso nem era o fator mais hediondo da cena. E sim a expressão estampada em seu rosto. Algo de horrível, de abominável, de doloroso e agonizante. O rosto de Figueira não demonstrava apenas pavor, mas uma dor fulminante. Com seus olhos muito arregalados, voltados para cima. Ali eu chorei. Não pela amizade ou apreço que eu tinha por Figueira, que era casado, tinha filhos e tal. Eu chorei de medo. Eu agarrei a longarina do parapeito e chorei. O rei, louco para que tudo fosse apenas um amargo pesadelo. A cabeça do homem, rolando pelo convés, batendo nas colunas. Nelson Badejo segurou o ajudante pela regata e gritou perguntando:
mas não é possível que a situação lá embaixo esteja pior do que aqui em cima.
Mas padrinho, padrinho, disse o rapaz trancando a escotilha.
Está pior.
Pelo amor de Deus, homem, abra logo essa comporta ou o Jonas vai morrer lá embaixo.
Ah, aquilo que está lá embaixo não é o Jonas, padrinho.
E como assim, menino? Ficou maluco?
Foi algo que entrou pelo buraco feito no casco. Algo escuro, esverdeado e comprido. E entrou tão rápido quanto eu pude ver. E atacou o Jonas.
Ele mal pôde se defender, padrinho. Eu tentei ajudar, mas eu não pude chegar perto. Ele começou a convulsionar. Deu uns espasmos assim, ó. Esquisitos, estranhos. Eu me tranquei no banheiro e comecei a rezar. E fiquei assim um tempão, até que abri a portinhola e subi correndo. Antes de fechar a escotilha, eu arrisquei a olhar. O Jonas, padrinho. O Jonas estava verde. Ele estava verdinho que nem uma... Padrinho, ele estava verde que nem uma cobra. E o pior, estava crescendo escamas nele. Escamas, padrinho, escamas.
Esse menino ficou doido de pedra. Sai daí, garoto, eu vou pegar os coletes, sai.
Não, padrinho, lá embaixo o senhor não vai. Não, padrinho, não.
Siberiano, na ânsia de afastar o capitão da escotilha, empurrou-o com força demais. Bastante para que o velho se desequilibrasse e voasse pelo parapeito do barco, indo ao mar.
Padrinho, padrinho, ai meu Deus! Gritou Siberiano, se lançando no escuro abismal do mar.
O mar revoltoso, atrás de seu capitão. O barco balançava mais do que eu poderia supor que um barco pudesse. As luzes do convés piscavam alucinadamente. E eu vi que tudo que estava ruim poderia piorar muito, pois pela primeira vez desde que tudo começou, eu estava sozinho, no meio do mar, no meio da tempestade, ridiculamente sozinho, estupidamente sozinho, em choque, desesperado e ansioso por não morrer ali sozinho, sem ver novamente a Marisa e as crianças. Ali, agarrado a uma pilastra esperando um milagre. A cabeça do Figueira já não mais rolava pelo deck, e as luzes finalmente apagaram de vez, agravando o meu delírio. O barco estava finalmente afundando, tomando sua posição vertical. Foi nesse momento, justamente nesse momento, que eu ouvi as batidas. As terríveis e pungentes batidas que vinham da escotilha. Era Jonas. Com muito esforço consegui me levantar, ainda escorado na pilastra de madeira do deck. Precisava ajudar o Jonas a sair de lá de dentro. Quem sabe juntos conseguiríamos nos salvar usando os coletes. Dei um passo e estanquei, diante de mais uma batida vinda da escotilha. Jonas era um homem frágil, pequeno, dos braços finos. Era impossível para ele esmurrar uma porta de ferro com aquela força. Entretanto, diante das circunstâncias, era de se esperar que talvez eu tivesse imaginado a batida fora de suas proporções. Dei mais um passo e o que ouvi foi assustador. Outra batida na escotilha. Essa muito mais forte, causando um forte amassado vindo de dentro. Definitivamente aquilo não era o Jonas. Aquilo não era humano. Jesus Cristo, aquilo não era humano. Outras batidas sucederam. E definitivamente eu não queria ver o que estava do lado de dentro. O barco continuava a pender para frente, já mostrando suas hélices traseiras. E a coisa continuava a bater e bater. E em algum momento suas batidas sincronizaram com aquelas do meu coração. Desesperado, colapsado, onde minhas órbitas dançavam freneticamente enquanto eu urrava e chorava agarrado ao lançador de âncora. Mas este já estava por metade dentro d'água. E a coisa batia. E eu gritava. Senhores, eu não sou um destemido. Tampouco um aventureiro dessas histórias em quadrinhos. Não iria à cozinha se soubesse que lá entrou por acaso um rato. Eu não gosto de situações arriscadas. Por isso estou no mesmo emprego há anos, com a mesma esposa. E sou um daqueles homens que fazem sempre o mesmo trajeto. Vou aos mesmos lugares e sento na mesma mesa do restaurante. Imagine como eu me senti quando finalmente vi a escotilha voar por sobre o deck, caindo diretamente no mar. Era deixa para eu abandonar o navio, se me permitem a expressão batida. Saltei ao mar no meio da noite. Não saberei dizer a hora, tampouco a localização, e mesmo se me pagassem, eu não voltaria lá para mostrar. Ainda pude, antes de saltar, correr à vista ao convés, dando com a entrada para o compartimento interno, que agora estava livre da porta de aço. E o que vi? Sinceramente, eu nunca vou esquecer. Era apenas um braço, ou melhor, uma garra, atroz, horrível. O rapaz siberiano tinha razão. A garra parecia ser de um homem. Parecia ser um homem, mas com garra. E apenas via a garra. Mas tinha escamas. Não olhei mais, mas ouvi um sibilo devastador vindo da fera. Eu acho que eu saltei em falso, pois ao cair no mar bati a cabeça. Talvez no próprio casco que vinha saindo da linha d'água, preparando-se para o naufrágio. Depois disso, nada mais vi ou ouvi por alguns minutos. Lembro-me apenas de nas próximas horas ter experimentado flashes. A vaga sensação de estar sendo puxado por algo ou alguém. Sim, definitivamente era alguém trazendo-me ao encontro de uma tábua que tivera sido do finado honesto. Essa pessoa me amarrou ao tronco, sabe-se lá Deus como. E ali ficamos, ora eu desmaiando, ora delirando. E quando por fim acordei, dei graças ao que vi. Estávamos na costa. Chorei de emoção. Ao meu lado, o meu salvador, Cimmeriano, o ajudante. Mas a sua face não era de alegria por ter chegado à costa. Ele estava em pânico, amaldiçoava a sorte e demonstrava profunda consternação por estarmos ali, à beira do Monte Rochoso. Estamos salvos, gritei. Graças a Deus estamos salvos. Não estamos na costa, seu desgraçado de merda. Quem dera se estivesse. Eu havia entendido. Estávamos à beira do lugar mais perigoso da terra. E seria mil vezes melhor ter afundado com o honesto. Era a Queimada Grande. Era a Ilha das Cobras. O dia estava amanhecendo e eu definitivamente já não sentia mais os meus pés. O frio era desesperador. E com muito esforço conseguimos encostar no paredão, aquele paredão rochoso que dava início ao tormento que passaríamos pelos próximos 2 dias. Era preciso se agarrar aos poucos arbustos que ali permitiam nossa subida. Ou desembarcávamos na ilha, ou morreríamos de hipotermia em mais algumas horas. Não havia outra opção. Ganhei alguns arranhões, principalmente nos joelhos, ao escalar os primeiros 20 metros da rocha. Cimmeriano veio logo atrás e, com mais desenvoltura, pulou por outro caminho como um tigre e logo me ofereceu a mão para me ajudar. De fato, o rapaz tinha agilidade, embora ela fosse prejudicada quando estava em terra firme. Está vendo? Eu sempre digo que não presta trazer banana para a embarcação. E o que vamos fazer agora? Perguntei aflito. Agora, chefia, agora é torcer para não topar com as jararacilhoas. E olha que elas são apenas a espécie mais numerosa. E tem outras, tão perigosas quanto, para mais de 20 mil. A pergunta era simples. O que aconteceria primeiro? O resgate ou a mordida fatal? O final desesperador, tremendo de dor, enquanto o veneno invade e destrói suas células. E você, com o rosto caído no chão úmido de terra, observa o olhar vitorioso da serpente, exultante, voltando para o topo da árvore em busca de sua próxima vítima. Ali você vai babar no chão, vai sentir espasmos musculares que vão te fazer lembrar de outras vidas e se arrepender de ter nascido em todas elas, para enfim morrer todo retorcido. Permanecemos a manhã toda na pedra, local onde aparentemente as cobras não iam. Parecia simples, era só não adentrar na vegetação e aparentemente tudo ficaria bem. Foi o que tentamos fazer. O que não esperávamos era uma manhã de sol abrasador. Não é comum naquela região temperaturas acima dos 38 graus, mas naquela pós-tempestade, o sol ardeu como se quisesse nos matar. Antes das 9 da manhã, já havíamos perdido bastante líquido em suor. Logo, a desidratação nos afetaria seriamente. Eu havia perdido os sapatos e a rocha quente nos queimava os pés e as mãos. Meu companheiro de naufrágio havia perdido a regata e restava apenas com um trapo que um dia fora seu short. Eu também tinha perdido minha camisa e estava apenas com uma calça jeans toda rasgada. Nenhuma faca ou pedaço de corda. Nada que pudesse nos ajudar contra as serpentes. Jesus, esse sol vai nos matar, disse enxugando a testa. Tem uma sombra debaixo daquela árvore, apontou o rapaz. E precisamos procurar água, senão vamos desmaiar logo logo. O dia prosseguia, sem que nenhuma embarcação passasse no horizonte. A ilha possui um farol em seu topo, a uns 200 metros de altitude, porém do outro lado dela. Seria preciso atravessá-la para chegar à única construção da queimada grande. Entretanto, pouco adiantaria, pois o lugar é desabitado, vocês sabem. A ilha toda é desabitada desde quando deixaram uma família aqui cuidando do farol. E quando voltaram trazendo os mantimentos semanais, todos estavam mortos. As cobras venceram as barreiras que separavam a vegetação do farol. Era bem provável que a escadaria, assim como toda a construção, estivesse infestada das ilhoas. E então? Perguntou o siberiano olhando para a vegetação fechada. Eu não vou entrar lá naquele inferno. Precisamos de água, tiozinho. Continuou o rapaz se levantando. Não há nascentes na queimada grande. As próprias serpentes se hidratam com a água da chuva, presente nas folhas. E assim faríamos também. Teríamos de beber parte da água caída no dia anterior. Uma hora ou outra, teríamos de enfrentar as árvores carregadas de cobras. Mas não seria ainda naquele momento. Eu não era um herói. Nunca banquei o herói. Eu acho uma besteira essa necessidade que as pessoas têm de criar fantasias ridículas em suas mentes para disfarçar suas vidas medíocres. Por que todos querem ser indianas num mundo onde quem banca o herói na vida real sempre se dá mal? Eu sou contador na firma. Eu gosto de ser contador. Sempre quis ser contador. Eu não tenho vocação para Crocodilo Dandy. Imagine se um contador iria entrar naquela mata. O dia transcorreu enquanto eu sonhava com aquele caldo de peixe do piloteiro Nelson. Num canto, tentando se esconder do escaldante sol, Siberiano tentava cochilar deitado na pedra. Impossível. Mesmo com sua pele morena escura das andanças pelo Atlântico, doía-lhe o corpo e a pele. E a insolação já ocupava sua sanidade, já abalada pelo naufrágio. Tentei distraí-lo. Eu comeria um boi se pudesse. Meu padrinho sabe preparar uma língua de boi que parecia coração de frango bem temperadinha. Você conseguiu encontrá-lo no meio da água quando saltou? O rapaz sentou-se. Pareceu enxugar as lágrimas no rosto e respondeu. Eu queria proteger o padrinho. Ele não acreditou. Tadinho do meu padrinho, não foi minha culpa. É claro que não, garoto. Foi um acidente. Você não tem culpa de nada. O dia passou, e após as 14 horas a maré começou a subir, tornando nossa estadia naquelas rochas cada vez mais perigosa. As vagas começaram a bater na costa com violência, ensopando-nos e deixando a rocha mais escorregadia. Estava cada vez mais clara a necessidade de deixar o local. A água da chuva de ontem já deve ter evaporado na sua maioria, comentou o siberiano. Temos que ser rápidos. Amanhã não vai ter mais. Agora o contador de um escritório mequetrefe de contabilidade teria de tomar uma decisão que afetaria drasticamente a sua vida. Ficar na pedra esperando o resgate e arriscar ser lançado ao mar, ou adentrar na mata e ter uma morte terrível diante de uma das cobras mais venenosas do mundo. Ficamos na rocha, a maldita rocha, inclinada quase na verticalidade e áspera de cortar os dedos, afiada e escorregadia. Lembro ainda ter vomitado algumas vezes a água do mar que havia engolido enquanto estava inconsciente. A Marisa não iria acreditar que o seu marido, um pouco calvo e obeso, tivesse naufragado em pleno alto mar e indo parar na ilha mais perigosa do mundo. De fato, ela ficaria muito excitada se eu pudesse lhe contar tudo isso. Mas agora, ali, parado, olhando o horizonte tenebroso, comecei a pensar que realmente todo aquele esforço em permanecer vivo seria em vão. Cheguei a invejar o pobre do Figueira, que morreu rapidamente, num tranco só. É agora, tiozinho. Vamos aproveitar que ainda não escureceu. Se não formos agora, não vamos mais. Pressionou o ajudante, agora meu companheiro. A incursão pela mata se fez da forma mais silenciosa e cuidadosa possível. Estávamos descalços. Qualquer contato com as cobras seria o fim para nós. Subimos por uma trilha que provavelmente deveria ter sido aberta há centenas de anos, pois o próprio caminho era apenas uma leve alusão, muitas vezes disperso por um nada de galhos rasteiros e espinhentos. Um desses espinhos cravou na sola do meu pé esquerdo, justamente quando depositei todo o meu peso nele, fazendo-me desabar em dores, já imaginando ter sido picado. Vocês sabem onde o terror mais ganha terreno? Não exatamente onde ele está. E é aí que se enganam os escritores e diretores de cinema. O terror se manifesta onde ele não está. É quando não o vemos. É em sua ausência que ele perturba. Eu estava em pânico por saber que naquela ilha havia 5 cobras por metro quadrado e, no entanto, apesar de já ter entrado na mata por mais de 200 metros, não tinha visto nenhuma. É isso que ferra com a cabeça da gente. Pior que ver é não ver, mas saber que está lá. Eu vinha na frente enquanto o garoto guardava minhas costas. O pé doía e esparramava um rastro de sangue. Mas não podíamos ceder. Voltar à pedra sem água era decretar o fim de nossa jornada. Felizmente não precisamos andar muito além, pois em uma aroeira havia bastante água depositada. Usamos suas grandes folhas como funil para a drenagem do líquido. Pude enfim matar a sede. E Siberiano também o fazia quando um rastro amarelado voou de sua copa, trazendo o horror novamente às nossas vidas. Era a jararaca Ilhoa, descendo em seu ataque arbóreo, mirando os braços morenos de Siberiano com uma sagacidade tremenda. O rapaz era ágil. Tratou de tirar o braço enquanto a cobra caía no solo úmido e escuro, para dali sumir novamente entre as folhas e galhos. Entramos em pânico. Isso nos fez correr de volta aos paredões rochosos. Correr seria mesmo uma ideia idiota. Pensei muito nisso depois. E sinceramente posso afirmar-lhes que a maior dor no mundo é de uma picada de jararaca. Eu pisei em uma, é claro, das grandes, amarela amarronzada, da cabeça monstruosa, que só teve uma reação ao ver sua cauda sendo esmagada por meu pé inconsequente. Cravou as presas curvas no meu calcanhar. E a partir daí, desci em um barranco de ao menos 8 metros rolando. Ali mesmo minha vista enturveceu. Ainda lembro de ver Siberiano se aproximar, mas logo desmaiei. Acordei logo em seguida diante de uma dor descomunal. Gritei por socorro, mas nada ou ninguém estava ao meu lado. Meu companheiro vinha descendo o morro com 2 folhas nas mãos. Dera-me uma para que eu bebesse. E outra usou para lavar meu ferimento.
Chupa esse veneno, pelo amor de Deus! Onde você viu isso? Num desenho? Não adianta chupar, nem cortar, nem fazer torniquetes. Você não teve aula de biologia, não?
E você teve, por acaso?
Claro que não, mas eu li os livros que deixaram no barco. Você precisa tomar água, muita água. E precisa do antídoto.
E você está vendo algum anjo pesquisador do Butantã por aqui, garoto?
Gemi de dor e ódio. Calma, tiozinho. Fica quieto, senão vai perder a perna. Eu vou buscar mais água.
E a partir dali, a dor do veneno correndo em suas veias fizeram-me delirar por alguns momentos. Perto de anoitecer, consegui me sentar. E observando o mar, distingui um pedaço de madeira boiando próximo ao paredão. Nele tinha algo brilhando na luz fraca do sol que já vinha sumindo no horizonte. A fome já nos desesperava. E ali vi com profunda emoção o meu cacho de bananas preso à madeira. Foi Siberiano quem saltou ao mar e voltou com o cacho cheio. O milagre da banana a bordo iria nos salvar. Sorri ao meu novo amigo, que antes de chegar onde eu estava, já descascava a segunda banana enfiando-a na boca.
Filho da mãe, desgraçado tiozinho, e não é que suas malditas bananas vão salvar a gente?
A noite se fez e tentamos acender uma fogueira com galhos recolhidos por meu amigo Salvador. Como chovera um dia antes, a madeira ainda estava úmida e não conseguimos esfregar os galhos o bastante para fazer fumaça. Não é tão fácil quanto mostram nos filmes. O veneno corria enquanto meu pé ficava roxo e depois preto. Tudo estava perdido. Mas, senhores, nada daquilo ainda havia chegado ao limite do horror que um homem pode presenciar. Vocês podem dizer que o que eu vi e ouvi era efeito do veneno, e eu concordaria se o próprio siberiano não estivesse lá para atestar o que presenciei. Quando a lua saltou da linha d'água para iluminar a Ilha das Cobras, eu comecei a ouvir algo bem incomum para um lugar desabitado.
Ah, mas que droga é essa? Perguntei.
Olha, tiozinho, parecem tambores batendo.
Que coisa horrível!
Mas você não disse que essa ilha era desabitada? Essa ilha é desabitada. Há quase 100 anos.
Então quem é o filho da puta que tá tocando esses tambores?
Sentimos, da rocha onde estávamos, um rastejar de seres. As serpentes estavam vindo nos buscar. Vinham descendo os morros atrás da gente. Dava pra sentir. Dava pra ouvir seus sussurros malditos, seu rastejante movimento. A lua já estava alta e refletia em seus dorsos amarelados, odiosos, sinuosos e brilhantes. Elas vinham e já não se podia fazer nada. Saltar ao mar revoltoso seria morrer esmagado de encontro às pedras novamente. Foi nesse momento que as cobras deram passagem a ele. Provavelmente responsáveis pelos tambores malditos. Vinham descendo pela mata, emitindo um canto que, com certeza, não era humano. Um sibilo melodioso acompanhava a comitiva que descia a montanha. Entretanto, não pareciam caminhar na descida. Deslizavam, produzindo um som rastejante que inundou a nós dois de repulsa e medo. Permanecemos abaixados na pedra, onde por hora não éramos vistos. E de lá, com muito horror, observamos homens metamorfoseados em serpentes, com línguas horrendas que desciam pelo pescoço, chegando aos seus peitorais escamados. As cabeças, maiores que as de um ser humano, não possuíam pelos ou orelhas. As bocarras, enormes, pareciam sorrir, prosseguindo em seu ritual animalesco. De repente pararam e abriram espaço. E de trás, vindo coberto por um manto, o que parecia ser o líder deles se mostrou. Maior que seus escudeiros, com a pele verde, porém mais clara, como que brilhasse na escuridão. Era o rei serpente, o deus Nehebkal, aquele que se aproveita das almas. Seus braços escamosos, abertos, permitiam ver, debaixo da luz da lua, uma pele membranosa saltando-lhe das costas para lhe acompanhar. A serpente falava em línguas impronunciáveis, parecendo dar ordem aos súditos. Até que todos pararam e de cima da montanha trouxeram os dois prisioneiros. Eram como eles, feitos serpentes. Mas não se comportavam igual. Eram trazidos ultrajados até pararem diante do poderoso Nehebkal. Eram sem dúvidas meu amigo Jonas do escritório e o capitão piloteiro Nelson Badejo, agora vertidos em demônios serpentes, prestando continências ao seu novo deus. Este agora falava algo muito parecido com o português que conhecemos, embora me faltassem o significado de algumas interjeições feitas por ele. E dizia: no mundo em que conhecemos, o inferno tem 12 regiões, que correspondem às horas da noite profunda e escura. O Deus Sol leva uma hora para atravessar cada uma dessas regiões. Já fui como vocês, disse aos prisioneiros Jonas e Nelson. Cabia a mim dificultar a passagem de Ra, o deus Sol, na quarta região infernal.
a região das serpentes, até me redimir e tornar-me um ministro do sol, um guardião que lhe traz luz na sua caminhada noturna. Este é o meu séquito. E a pergunta é: vocês aceitam se redimir também de todo o mal do universo e ajudar todos os dias até o fim do mundo o Deus Ra em sua peregrinação perante os 12 estágios do inferno? Jonas e o piloteiro, mórbidos, com a aparência flácida e monstruosa, aceitaram a incumbência com um doentio menear de cabeças positivo. E estava feito. Eram agora batizados pelo próprio Deus Nerebical. Poderiam voltar para as profundezas da ilha. Vinham subindo majestosamente a montanha quando, para o meu espanto e terror, Siberiano se levantou dando um grito:
Papadrinho! Papadrinho! Me espera, padrinho! Deixa eu ir com vocês! Eu aceito, eu aceito! Eu não vou morrer sozinho nessa ilha sem o meu padrinho!
Sequer olhou para trás, deixando-me em meu esconderijo entre as pedras. Nerebical parou. Segurou meu companheiro de naufrágio. E tão logo o cravou com suas presas. As presas venenosas. De um deus de um dos 12 subestágios do mundo. Não mais tive coragem de ver. Baixei minha cabeça e rezei para Deus. O meu Deus Jesus Cristinho da Igreja Católica Apostólica Romana. Não mais ouvi rufares e o serpentear acabou. Meu pé, como já viram, já havia necrosado quando a guarda costeira me achou no mesmo lugar, quase morto, no dia seguinte. Na boca da barra, ao voltar para o continente, ainda aqui deitado na maca, consegui olhar para a outra margem do rio e ver uma velha com um lenço preto na cabeça. Ela sorria o seu sorriso de bruxa. Próximo a ela, numa posição de total servidão, um enorme albatroz marrom mirava os peixes no rio. E por isso eu digo e repito: aí está o meu depoimento. Se quiserem acreditar, façam bem. Se não, que vão para o inferno e suas 12 regiões. Mas eu não volto mais na Ilha da Queimada Grande. Eu não volto mais na Ilha das Cobras. Fim do conto. Muito bem, sejam bem-vindos. Esse é um conto autoral. Eu escrevi agora em meu momento de férias, onde eu estava isolado numa casa no litoral, numa praia um pouco deserta. E aos fins de tarde, quando todos já iam embora da praia, eu colocava minha cadeirinha e ficava olhando para a Ilha da Queimada Grande, já quase no horizonte, e escrevendo sobre ela, ok? Eu fiz algumas pesquisas e é claro que romantizei, aumentei para dar o artifício necessário, a ambientação necessária para a narrativa, né? Para a ficção, ok? Já que hoje em dia o perigo dessa ilha, ele é mais do caso das ilhoas serem extintas pela caça ilegal, a predatória desses piratas que muitas vezes aportam por lá tentando exemplares para venda no mercado negro, do que o perigo de você realmente ser atacado numa ilha dessa, né? É claro que é preciso de muito cuidado, né? Você vai, mas só quem pisa lá é quem já está avisado, vai com equipamentos de proteção, são biólogos, são pessoas que têm autorização para fazer suas pesquisas num local desse de profunda importância biológica. E aí quem é biólogo, quem é minimamente estudado sabe disso, que a preservação dessas espécies é tão importante, muito mais importante do que o medo de alguém morrer lá, já que são poucos acidentes que podem ocorrer hoje lá, né?
Seria basicamente esse de um eventual naufrágio e um pescador ou alguém desavisado, né, que tenha pisado nessa ilha, né? Inclusive, essa lenda da família que morava lá no farol, que cuidava lá nos primeiros anos do século XX, do século passado, isso é, dizem que é fake, dizem que não ocorreu a morte de toda essa família, não, como dizem, né? O que eu acho legal da lenda é isso, é que você pode explorar, pode pegar e trabalhar em cima por uma questão meramente de entretenimento, né? Para criar narrativas que as pessoas gostam. Porém, quando você pega uma lenda, uma conspiração e começa a levar isso a sério, aí eu acho um pouco, aí eu acho até perigoso, né? Haja vista aí os movimentos anti-vacinas, né? De pessoas que não querem vacinar seus filhos, então, por conta de teorias, lendas, diz que me disse, né? E tudo isso é perigoso, realmente, essa disseminação de lendas, né? De coisas criadas aí, né? Mas aqui no caso eu me diverti muito. Fazia tempo que eu não me divertia escrevendo um conto. O último foi A Torre Vermelha, com o Américo Lobo, que havia me tomado um grande tempo, porque era um conto complexo, precisava arrumar direitinho a trajetória da personagem principal para não deixar a ponta solta. Aqui eu pude realmente me divertir mais, principalmente com o Siberiano, que veio na minha cabeça assim, de uma maneira muito natural. Um rapaz jovem, né, moreno, de regata, de boné, que fica pulando de um lado para o outro do barco, ali ajudando o seu padrinho, né, aquela pessoa por quem ele tem um enorme carinho. Né, o falso vilão, aquele que no começo parece ser muito vilão, muito ruim e tal, né, e que no decorrer da narrativa vai se mostrando uma pessoa de caráter, tudo. Você viu que ele pulou no mar para ajudar o padrinho dele e depois salvou o narrador, né? E essa coisa da transformação na serpente, eu não costumo comentar contos meus, né? Você vê que você não vai encontrar nenhum conto meu que foi comentado. Só que eu achei interessante falar da Ilha da Queimada Grande, que é ali no litoral, a 30 quilômetros do litoral de Itanhaém. Aliás, é uma cidade muito gostosinha de você passar um tempo, passar as férias, né? Eu tenho até um amigo meu lá, que é um professor astrônomo, um astrônomo sério, tão sério que ele tem na casa dele aqui em São Paulo, ele tem um observatório em cima da casa dele, daqueles observatórios redondos mesmo, né? Como se fosse o planetário mesmo, só que, claro, numa escala menor. E ele é um apaixonado por observação astronômica, inclusive faz essas observações gratuitas na orla da praia à noite, né, em épocas que a visibilidade é boa, para a população. Então, você está passeando ali no calçadão em Itanhaém, muito provavelmente você já tenha visto esse senhor, um senhor forte, né, de cabelos brancos, que faz esse trabalho de. É um professor apaixonado mesmo ali, e já conversamos sobre a Ilha das Cobras, que é a Ilha da Queimada Grande, que foi descoberta aí em 1530, por aí, por Martin Sá, né? Não estou lendo agora, estou mais de cabeça aqui pelo que eu pesquisei. Desde essa época aí tem várias lendas, inclusive a de um tesouro escondido na ilha. Falam que deixaram até os exemplares dessa jararaca lá, justamente para proteger o tesouro. Isso é uma lenda, não é verdade, porque essa espécime ela já está se adaptando e evoluindo lá desde o final da última era glacial, quando os oceanos separaram a ilha do restante do continente, ok? Então, eu me diverti. E você? Você gostou do conto? O que você achou? Qual a sugestão que você poderia dar aqui para o seu narrador, ok? Desse horror mitológico do Nehrebka, não sei nem se a pronúncia é essa, depois eu vou procurar a pronúncia, porque é um deus egípcio, né? É um deus serpente, realmente. E essa história aí dos 12 estágios que o Sol ultrapassa durante a noite. Eu achei bem interessante na minha pesquisa também. Resolvi colocar no conto 12 estágios do noturnos por onde o Sol passa enquanto está de noite, né, para depois voltar. Tudo bem, pessoal? Segue aí o barco. Eu não entro num barquinho desse de jeito nenhum, eu tenho medo. Tchau, pessoal.